E boas, galera! De volta aqui, Juquinha, podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast que fez uma pequena pausa aí, enquanto eu e querida Vivi estivemos trabalhando lá na Croácia. Nós ficamos uma semana esse ano com 4 veleiros, foi bem legal. Ainda estamos nos recuperando, depois disso ficamos uma semaninha passeando por lá e cá, né? E agora temos que voltar aqui como todos mortais para pagar a fatura do cartão de crédito. Mas nessa hora, graças a Deus, eu casei com uma servidora pública, com aquele salário bem bom. Mas é pior que banco, não adianta pegar com ela o dinheirinho que não funciona. Tudo bem, galera? Saudade de falar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não está por aqui. Hoje é ao vivo de novo, mas eu estou gravando sem prévio aviso, sem problema nenhum, entrou alguém aqui, aí vai ficar aquele um da live, né, com medo, com vergonha de sair, achando que a pessoa vai ficar chateada. Juquinha não fica, porque na verdade eu tô gravando aqui para a posteridade, para já ficar aqui o arquivo aqui. Então, de boas, vamos no pano mesmo, nosso episódio 76, e hoje o assunto de hoje é o que é uma poita. A gente ouve muito falar, pega uma poita, vamos apoitar a poita, mas o que é, afinal, uma poita e como funciona isso de uma poita? Eu percebo alguns colegas velejadores, principalmente, são tarados, têm um fetiche por pegar poitas. E eu já começo, sempre polêmico, né? Eu já começo dizendo que o seu equipamento de fundeio será sempre melhor do que a poita desconhecida. Mas depois a gente conversa sobre isso. Eu vou colocar aqui a apresentação. Mas antes hoje eu estava organizando aqui meus livros náuticos. E eu percebi, eu ganho muitos livros da galera, né? Às vezes o pessoal não quer mais, não tem mais o que fazer com os livros e me doa. E eu tenho uma coleção grande de livros. A maioria foram doados por vocês, pelo pessoal que acompanha aqui a gente já desde a época do blog do Veleiro Brisa. Nossa, isso faz tempo, hein? Lá atrás, que virou o blog do Veleiro Baldoso e que criou, no final, a Cusco Baldoso. E eu tenho vários tenho vários livros repetidos, né? E aí eu estava fazendo aqui a organização, então eu decidi que eu vou começar a doar alguns desses livros repetidos, né? Vou manter aqui os que são da coleção. Então, quem tiver, isso aí vai valer pro pessoal mais do YouTube, foi mal o pessoal do Spotify, eu sei que vocês são fiéis seguidores, mas aí não vai funcionar. Vai funcionar só para quem estiver vendo no YouTube. É o seguinte, é só dizer, eu quero não, eu vou bolar uma pergunta ao longo aqui do episódio, e aí quem responder a pergunta vai ganhar o livro. Hoje eu vou começar pelo, deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui pela tela, eu vou começar pelo Clink. Eu tenho aqui... Eu gosto desse livro. É o Paraty Entre Dois Polos. Paraty Entre Dois Polos. Então eu vou doar o Paraty Entre Dois Polos. Eu vou bolar uma perguntinha aqui ao longo do programa, do episódio. E aí quem for o primeiro a acertar, leva e sem choro nem vela. Mas a gente já volta aqui. Mas fica combinado assim então. Estou aqui gravando. Os que estiverem aqui, não fiquem constrangidos de saírem da live. Assistem o episódio depois, todo certinho. Não tem problema. Eu estou gravando aqui para a gente deixar o registro. O pessoal do Spotify, obrigado pela enorme audiência. Spotify e outros agregadores, né? Eu falo Spotify porque eu sou velho e não sei que existem outros como o Apple, o Deezer, enfim. E vamos lá então falar do programa, do tema de hoje, que é o que é uma poita. A ideia aqui é explicar os elementos de uma poita e também a parte de regulamento, né? Como é que eu lanço uma poita, o que precisa, quais documentos são necessários, lancei a poita, ela é minha para sempre, posso perder esse direito, posso chegar numa praia e sair pegando a poita que eu quiser. Essas e outras dúvidas a gente vai tirar aqui. O episódio é curtinho, rapidinho, 20 minutos. No máximo, e vamos tocando no pano mesmo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Não, eu fiz errado. Oi, burrinho. Vamos voltar aqui. Aqui, deixa eu sair. E vamos lá. O que é uma poita? Episódio 76. Podcast Vamos no Pano Mesmo, enquanto Vivi se recupera. A gente, por uns tempos, a gente vai ficar gravando aqui de casa, direto de Ribeirão Pires, a Pérola da Serra, enquanto a gente se reorganiza para voltar para o estúdio, assuntuosas instalações do Juice Hub, que sempre nos atende tão bem. Abraço, Gustavão, Rafinha, Ludmilla. Vamos lá, então. Então, se eu mudar aqui o slide, né? Melhor. O que é uma poita? Deixa eu só me entender aqui com o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Poita. Poita, poita, poita é um substantivo feminino lá no dicionário. A poita é, na verdade, um bloco de concreto com determinado formato para fundear. Quando apoitado, é ela que segura o barco na posição. E aí já começa um dos primeiros equívocos, né? Porque a gente tende a imaginar que essa aqui, essa menina amarela aqui, é a poita. Porque é a parte que a gente vê. Mas não, não se enganem. Isso daqui é uma boia de arinque, que tem outras funções além de poita. De ser usada na poita. Todo barco, todo barquinho deveria ter uma boia de arrinque, porque ela ajuda muito na atracação. Ela ajuda bastante em você ver o ferro, ver onde está o ferro e, principalmente, eu tenho usado agora desde um tempo aqui a Rocna, e a Rocna sem guincho, vou fazer um episódio também sobre isso, mas a Rocna sem guincho, ela pede uma boia de arrinque, porque ela pega bem. Mas ela pega bem mesmo, o que é uma grande qualidade. Mas na hora de tirar, se você já tiver a lombar como eu quase não fui para a Croácia esse ano. Só fui graças ao Daniel, que deu umas injeções bem boas. Umas injeções, ó, gostaram? E porque eu, na hora de tirar o ferro, eu abusei um pouco antes também de outras coisas, mas na hora de tirar o ferro, senti. Né? Se tivesse com uma boia de arrinque, teria sido mais fácil. Porque a âncora é, de fato, muito boa. Estou muito feliz com a Rocna, mas não é esse o assunto de hoje. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, a poita é um bloco gigante de concreto que serve para manter o barco numa posição. Por que que se usa poitas? Qual é a finalidade de usar a poita? Pelo formato, pelo peso, pelas características de uma poita, eu consigo, em uma área, em uma determinada área, abrigar mais embarcações do que se essas embarcações estivessem fundeadas com o ferro dessas mesmas embarcações. Quando estou ancorado, eu preciso lançar uma determinada quantidade de filame, né? Uma determinada quantidade de filame. E essa quantidade a gente sabe lá, a gente aprende lá no Arraiz Amador, pelo menos 3 vezes a profundidade, 5 vezes se for ficar um tempo mais longo e 7 vezes em mau tempo. Vejam que tem uma dinâmica aí, 3 vezes não vai servir sempre, 7 vezes também não serve sempre, porque no mar tranquilo, nas condições tranquilas, o barco gira em torno do cabo, então muito cabo é um problema. A poita resolve isso, porque ela consegue com uma mesma quantidade de cabo, a poita tem cabo, sim, com a mesma quantidade de cabo, ela consegue permitir que a embarcação mantenha a posição em bom tempo, em mau tempo, e assim sucessivamente. Ok? Vou mudar aqui, deixa eu me entender só com esse negócio, já vai dar certo. A parte visível de uma poita, como a gente viu, como eu comentei agorinha há pouco, é a boia de arinque. Boia de arinque. Aqui a gente tem esse simpático, essa simpática andorinha do mar, repousando aqui no anel da boia de arinque. Esse modelo é bem comum, né? O modelo que a gente mais vê por aí, e ele tem uma característica que é a seguinte, quando eu comecei, minha ideia era pegar sempre, passar o cabo que vai do veleiro, passar por esse anel da boia de arrinque e voltar. Não façam isso, porque não aguenta, estoura, não serve. Eu fui teimoso, paguei para ver e quase perdi o veleiro. Não funciona, não é assim. Às vezes você pode fazer, se for uma coisa muito rápida, tá, não tem vento, não tem corrente, está tudo tranquilo. Você vai lá, passa o cabo ali no anel e está tudo certo. Né? Agora, isso não é assim que se faz. Esse tipo de boia, na verdade, o cabo está embaixo. Essa boia serve apenas para sinalização. Então, o correto seria com o croque. Não com crocs, mas com croque. Aí, Roberta, não é com crocs, é com croque. Você pega aqui, leva para o veleiro, e aí, como essa parte da boia de arrinque tá amarrada no cabo, aí você chega no cabo e vai ter lá a mão que você vai passar o cabo, e aí sim, muito mais robusto, com muito mais condições de manter, de segurar a embarcação em qualquer condição. Ok? Enquanto isso, eu estou pensando na pergunta para ver qual vai ser o livro, qual pergunta eu vou fazer aqui para responder para alguém ganhar o livro aí, espero que alguém ganhe o livro do Clinkies, Para Ti Entre Dois Polos, livrinho bem legal, livrinho um clássico, né, já dá, Navegação Brasileira. Vamos lá, então aqui, ó, a poita, na verdade, ela não é um elemento, ela é um conjunto de elementos. Então, quando eu digo que aquela parte amarela que normalmente a gente vê, às vezes é vermelha, preta, não é a poita, é a boia de arenque, é porque ali é a parte visível, seria as obras mortas de um sistema maior, que é a poita, propriamente dita. Então, poita é um conjunto e não um único elemento. O primeiro e talvez o mais importante elemento desse conjunto é o morto. Né? Aqui, numa foto de 23 de junho de 2014, como o tempo passa, né? Essa poita aqui eu fiz com o pessoal lá da Costa Norte, em Ubatuba, para abrigar o meu veleiro Malagô, meu veleiro da época. Um Classe Brasil de 13 toneladas de madeira, que foi um dos grandes amores da minha vida. Talvez o maior amor da minha vida náutica. E aí, era um barco complicado, muito pesado. Eu me certifiquei de comprar uma poita feita por uma empresa e com garantia, com laudo, enfim, né? Tudo certinho. Ali na imagem da direita, dá para ver como faz, né, esse sistema. A gente faz uma caixa, concreto, uma estrutura de concreto com ferro, né? E aí você cria esse sustentáculo aí, esse peso, que é o morto, com uma manilha, aqui um vergalhão, aqui na poita lá era de inox. Essa poita eu ainda tenho, ela está lá em Ubatuba, os amigos volta e meia usam, a Joana que gravou aqui o podcast ficou outro morando nela um tempo, o Ricardo Doré Garité, enfim, a galera aí já ficou nessa poita lá em Ubatuba, eu tenho outras duas lá, e é bem legal, gostaria muito de poder usá-las mais, mas por enquanto quem usa são os amigos, mas é isso que importa. Que alguém está usando. Dia 23 de junho, então, essa fotografia, então, né, poita essa parte aí, o morto. Pessoal do Spotify, aqui a gente vê um bloco de concreto, formato retangular. Essa poita, esse morto dessa poita pesa 2,7 toneladas e deve aguentar um veleiro aí de até 15 toneladas. Uma lagotinha 13, então ok, passava, tá tudo certo. Essa parte então ela vai para o fundo e existe uma alça aqui onde você prende o restante do conjunto de fundeia. É como se fosse a âncora, só que não é uma âncora. Pode até ser uma âncora, inclusive. É verdade, eu estou falando isso aqui, eu lembrei. Outro dia já tem um tempo, mas a gente fez a refeno no Pangeia do Beto Fabiano e ele estava transportando um ferro de inox, mas muito grande mesmo, que ele ia fazer uma poita, lá em Santo Antônio Lisboa, Florianópolis, que é bem raso, então ali ia funcionar bem, acho que ele fez, não cheguei a perguntar para ele se ele chegou a fazer ou se ele vendeu pelo meio do caminho, mas era um ferro de inox, devia pesar uns 50 quilos, e um ferro Bruce, e acho que ele fez, vou perguntar para ele, né, que mais para frente eu conto aqui para vocês o que aconteceu. E aí a poita pode ser desse jeito também, mas aqui eu estou colocando como se faz também, de forma mais tradicional, aqui no Sudeste Brasileiro. Tem gente que já tem locais que pegam a geladeira velha, carcaça de geladeira velha, colocam concreto ali, concretam ali e fazem a poita na geladeira velha. Aí Vivi já olhou para mim aqui agora, eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que a nossa geladeira já está bem velha e que poderia virar uma poita e que poderíamos comprar uma nova. Eu sugiro que agora, a gente faça isso agora com a fatura atual do cartão de crédito pós-Zoropa. Pós uns dias na Zoropa, compra uma geladeira, compra aquela de inox bem bonita lá. Mas você paga a fatura, eu tô não, já me olhou feio aqui, então mandou voltar ao tema. Vivi, eu sinto muito sua falta aqui no podcast, você devia participar aqui também, mesmo aqui de casa. É que ela tá de pijama, ela fica tímida, né? A gente tá gravando aqui às 22 horas e 1 minuto, direto de Ribeirão Pires, a Pérolas da Serra. Ela está dizendo agora que está com dor de garganta, mas vamos lá, no pano mesmo. Ajuda aí, Vivi, pensa numa pergunta para a galera ganhar o livro aqui, porque eu estou aqui pensando, falando da poita. Então vamos continuar aqui. Isso, boa. Ó, quem escrever, o primeiro que escrever as partes de uma poita viável, porque tem algumas diferenças, ganha o livro Paraty entre dois polos. Então, primeiro que escrever as partes viáveis de uma poita aqui nos comentários. Então, voltando aqui, o morto, então a primeira parte. Então, já está ficando fácil, já temos a primeira parte. A segunda parte vai ser um elemento de ligação a essa alça que fica no centro do morto. Então, fica meio esquisito, né? No centro do morto tem uma alça, mas tudo bem. Mas antes disso, tem um grande mistério. Como colocar o morto na água? Aqui, uma das opções é colocar como embarcação de serviço, né? Que é adequada para transporte de equipamentos pesados. Então, você coloca e issa ela e coloca em posição. Mas a galera faz dos jeitos mais criativos. Você pode usar sacos inflados com cilindros de mergulho, sacos estanques, que faz ela flutuar, ter balsas feitas só para isso, né? Em alguns locais, como o Saco da Ribeira, existe um certo, em Ubatuba, São Paulo, existe uma certa indústria das poitas, né? Às vezes uma indústria não muito ortodoxa, mas deixa eu ficar quieto. E aí, ô Marcelão, Marcelo Rodrigues, tudo bem, Marcelo Yamos? Tudo certo? Nosso tripulante do veleiro Flow, lá nas águas croacentas. Saudade de vocês. Beijão na Thaís. Então, aí essa é uma das formas mais tecnológicas, né? Quando você tem a embarcação. Mas a galera faz o que for preciso para colocar a poita na água e dá certo, né? Dá certo. Então, a primeira... Mas isso é uma pergunta que me fazem muito. Como é que botam esse morto na água, né? Então, no mundo... Na sociedade judaico-cristã ocidental, ideal seria com uma embarcação de serviço que faria isso, né? Olha, temos hoje a tripulação do Flow está em peso aqui, Vivi. O Mauro Cordeiro acabou de entrar também, junto com o Marcelo. Boa, galera. Muito bom revê-los por aqui. Então, seria isso. Mas, na verdade, a galera usa dos expedientes dos mais extraordinários. Então vamos seguindo aqui, voltando aqui, lembrando que o primeiro que escrever quais são as partes completas de uma poita viável, ganha o livro. Então aqui a gente tem uma poita, a gente já viu morto, aqui a gente vê o resto do conjunto. Então a gente teria uma manilha, aqui está sem girador. Tem um arquivo na internet que é Manual de Lançamento de Poitas. É um PDF. O que eu localizei tem que pagar para baixar. Um desses sites aí que faz trabalho de escola. Não é o que faz trabalho de escola, mas é o que armazena arquivos. Isso aí tem que pagar. Mas talvez esteja free. Se eu souber, eu coloco aqui na descrição do vídeo se eu encontrar. Mas se tiver que pagar, aí tem que pagar, e paciência. Esse aqui ele coloca sem o distorcedor no morto. Então seria uma manilha ligada àquela alça do morto. Na sequência, uma corrente galvanizada ou inox. Aí vai dar uma divergência danada, mas já falo melhor sobre isso. E depois da corrente, de um certo comprimento, um distorcedor, um girador. Precisa, ao contrário da âncora, que eu sou contra, quem me conhece já sabe, já deve ter visto outros vídeos, que eu sou contra usar o girador na âncora, na poita tem que usar, porque senão quebra, dá ruim, é esquisito, mas precisa usar. Então a gente vai ter uma manilha, sendo que em alguns locais usa-se antes dessa manilha um girador, que é esse cara aqui. Depois, um tanto de corrente. Esse tanto vai variar, vai depender da profundidade. Normalmente, você coloca de corrente a profundidade média do local. Então, você tem 5 metros, 5 metros de corrente. Um distorcedor ou girador, né? E aí, depois, preso uma manilha com uma mão, um cabo com uma mão trançada. E aí um cabo sintético, que nesse caso vai até uma boia de arrinque, que passa o cabo por dentro da boia de arrinque, é diferente daquela primeira que a gente viu, tá? E aí ele passa aqui, aí a gente tem uma outra mão trançada no cabo, e é por aqui, nessa mão, que você vai prender a sua embarcação. Então a gente já tem aí morto, manilha, corrente, distorcedor, manilha de novo, cabo, boia de arrinque e a mão final, ok? Naquele primeiro exemplo, em que a boia de arrinque, o cabo não passa por dentro da boia de arrinque, a boia de arrinque, o cabo é amarrado na boia de arrinque. Então, quando você issa para a sua embarcação a boia de arrinque, você vai ter acesso aqui a essa parte da mão. Vai vir tudo sujo, cheio de craca. Cuidado para não se cortar, porque pode vir com craca já, depender do tempo de não uso dela, pode vir com muitas cracas e pode ficar bem perigoso. Então a gente já tem até a resposta aí para ganhar o livro, é só colocar nos comentários. Paraty entre dois mundos. Eu, ao longo dos próximos episódios aqui, eu vou sortear alguns aqui. Então vamos lá, porque eu já estou ficando comprido aqui. Então aqui, ó, é a poita que eu fiz lá para o Malagô em junho de 2014. Eu estou impressionado como o tempo passa, porque para mim, eu lembro disso tão... Até estou fazendo um merchan aqui da Costa Norte, que foi quem fez para mim lá, o seu Rafael. Então aqui, ele tinha um sistema diferente, essa poita. Vejam que ele tinha duas manilhas. Então, porque quem tem dois tem um, né? Duas manilhas ligadas ao distorcedor. Aí desse distorcedor vinha uma primeira mão, não tinha outra manilha, era a mão costurada direto no distorcedor. E eu digo era, porque esse cabo eu já troquei faz muito tempo. A gente tem que trocar esse cabo preferencialmente uma vez ao ano. Às vezes, se depender, 2 anos, mas mais que isso, o mar leva tudo. Eu uso galvanizado, eu não uso inox. O galvanizado sempre avisa quando está mal, né? E aqui, então, a boia de arrinque, esse é o sistema aqui, é o que passava por ela. Hoje eu já não uso mais esse. Ele ficava batendo. Eu gosto muito porque ele é fácil de pegar, mas ele ficava batendo no veleiro e, além de incomodar, com o tempo ela racha, cria micro fissuras, encharca d'água e afunda. Então eu parei de usar, hoje provavelmente faz um tempo que eu não vou na minha poita, mas o que está lá é uma poita, uma boia de arrinque tradicional, que às vezes é até uma defensa que segura lá o cabo, só para você pegar o cabo. E aqui então, o sistema que eu lancei há 10 anos, mês que vem faz 10 anos que eu lancei essa poita, mas eu estou impressionado porque realmente parece que foi ontem. Então, deixa eu só voltar para o próximo aqui, slide. Aqui, então, ó, a poita do Malagô, quando eu lancei. Então, vejam, a boia de arrinque fica boiando, o cabo passa por ela, e aqui, então, nessa mão, que está protegida com borracha, né, com uma mangueira. Aí, já temos o primeiro vencedor aqui, ó, Maurão. Muito bem, ganhou o livro, já tem o seu endereço, mandá-lo-ei. E aí, então, aqui a gente tem a mão, e é por aqui que a gente passa o cabo e pega. Na boia de arrinque tradicional, onde a gente tem a sandurinha do mar aqui, não dá para passar por essa alça aqui, porque não aguenta. E eu digo isso porque eu ensino, porque eu já fiz muita besteira, e eu já achei que era besteira do marinheiro que disse que não podia, e passei e quase perdi o veleiro por conta disso, né? Então, paciência. Então aqui, a poita no mar, como a gente fica vendo, eu coloquei no mar, mas pode ter poita em rio, represa, lago, qualquer superfície aquosa. E aí, o finalzinho aqui de hoje, algumas perguntinhas sobre poitas que eu ouço sempre. Então a primeira delas é a seguinte: eu posso chegar em uma praia e pegar qualquer poita livre? Vamos dividir um pouquinho essa pergunta em algumas partes, né? A primeira é que a gente sempre imagina que a poita é segura. A poita é segura se você conhece a poita. As minhas poitas eu sei quando foi trocado o cabo pela última vez, né? Então, dá para imaginar se ela está segura ou não. A Joana trocou o cabo esses dias que ela ficou morando lá, ela trocou o cabo tem menos de um ano. Então eu sei que a poita lá que ela estava usando está ok, né? Agora, a poita com muito tempo, você tem que trocar aqueles elementos, manilha, corrente, distorcedor, o cabo e, às vezes, por que não, a boia de arrinque também. Então, se você não tiver feito essa manutenção, a poita é extremamente perigosa. Eu não sei se eu posso usar. Ah, o que pode acontecer? Pode acontecer de que eu amarro meu veleiro na poita, eu amarro minha lancha, qualquer embarcação, entra um vento mais forte e não segura e vai embora. E de repente eu estou na praia passeando, estou em outro lugar, eu estou em São Paulo e essa poita está lá em Ilhabela, né? Então eu sinto que tem sempre um fetiche, uma coisa de pegar a poita, vamos pegar a poita, vamos pegar a poita. Mas assim, o seu ferro, bem mantido, será sempre, 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 sempre mais seguro do que a poita desconhecida. Aprendi isso com o Mestrélio, grande mestre Hélio Magalhães, estou com saudade dele, convidar ele para vir aqui bater um papo com a gente de novo no podcast. Né, Vivi, faz tempo que Helinho não vem aqui falar com a gente. Helinho é sempre uma figura necessária. Uma outra consideração é que as poitas têm dono. Toda poita tem dono, né? Ninguém soltou uma poita lá para qualquer pessoa pegar, né? Esses dias na Croácia, no primeiro dia, a gente parou em Bol, pegamos uma poita e o dono da poita foi lá e cobrou 20 euros para a gente usar. Ele, ó, a poita é minha, vocês estão na minha poita e, por favor, eu quero uma contribuição bem voluntária, né? Se não fizer a voluntária, você sai da minha poita. E a poita é um bem, né? É uma propriedade. Então, pelo uso da poita, ele cobrou, a gente pagou, né? Paciência, né? Tá, estávamos lá usando a poita alheia. Não é de bom tom sair pegando poitas. Normalmente você pega quando você já conhece o amiguinho, e aí você vai lá e usa, ou você usa sabendo que pode chegar alguém a qualquer momento e você fica preparado para sair. Agora, não é porque está lá que você pode usar. A poita, outra pergunta que me fazem sempre, a poita é mais segura que a âncora? Não necessariamente, né? Depende muito da manutenção. Se o morto é compatível com o peso da sua embarcação, o que nem sempre será, um morto muito pequeno, uma embarcação muito grande. Às vezes a embarcação escunas, por exemplo, usam às vezes duas, três mortos, três poitas independentes para segurar e para aguentar o tranco. Quando o vento entra, lembre que tem pouco cabo, né? Essa é uma das vantagens da poita, ter pouco cabo. Então, os esforços sobre esse cabo são muito maiores porque você não tem a catenária, né? Porque lá no fundeio com a corrente, o ferro, a corrente, você tem a catenária que minimiza esforços. A catenária, bem, explicando de um jeito bem, 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 bem simples, seria aquela barriga que a corrente faz quando ela sai do barco, desce para o fundo e vai até a âncora que está lá na frente. Na poita não tem isso, na poita não tem catenária. Quando vem o vento, então ele estica mesmo e aí é força bruta. Em Ilhabela, muitas vezes, falo Ilhabela, mas Florianópolis também, mas Ilhabela é mais comum na minha experiência aqui, né? Às vezes entra ventos tão fortes, tão fortes, tão fortes, que já houve vários veleiros que saíram, foram arrastados, não porque a poita estourou, mas porque eles saíram levando a poita junto. Eles estão rebocando a poita com a força do vento, não segurou, saiu e aí foi para o mar aberto e saiu navegando com poita e tudo. Então, poita pode ser mais segura que âncora. Porque tem umas âncoras também que, pelo amor de Deus, né? E aí o sujeito me tem 2 metros de corrente e acha que vai ancorar em qualquer jeito, né? Não é assim que funciona. Para isso que eu estou dizendo funcionar, a âncora ser mais confiável que a poita, você precisa ter um sistema de fundeio de verdade, direitinho, bem montado. Mas, em geral, a poita, se bem mantida, vamos dizer que ela é tão segura quanto a âncora, desde que ela seja bem mantida e que você saiba disso, né? Simplesmente, só porque tem uma boia de arrinque bonitinha, não quer dizer absolutamente nada. Muitas vezes, a que está sendo sustentada por um galão de água velho pode ser melhor do que a boia de arrinque. Quem vê boia de arrinque não vê morto, né? Posso lançar uma poita onde eu quiser? Não, 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 não. Existem áreas que cada capitania, agência, delegacia da Marinha do Brasil determina em que é possível lançar uma poita e que não é possível lançar uma poita. Aqui no canal do Porto de Santos já houve vários veleiros ali na ponta da praia antigamente, hoje já não tem mais por conta de assalto, enfim, né? Nem assalto, é furto. O pessoal entrava lá nos barcos quando não tinha ninguém e levavam as coisas. Mas se eu quiser lançar uma poita ali, a Marinha não vai me autorizar, porque ela diz que ali é tráfego de navio e que compromete a segurança do transporte aquaviário e não vai me autorizar. E é ela que diz onde eu posso lançar, onde eu não posso lançar. Não posso lançar na frente de uma marina. Não, não, não vai dar certo. Seria bom, né? Você lança bem. Paraty eu sei que tem, né? Mas é diferente porque você não está atrapalhando diretamente. Mas já imaginou, na frente da Supimar eu solto uma poita? Não, não, o Paulinho não vai gostar, mas eu estou gostando da ideia. Né? Vamos ver, mas vai ter as lanches, vai comprometer a segurança, não vai ficar legal. Então não, eu não posso lançar uma poita onde eu quiser. A gente segue o livro, a gente vai by the book, a gente lança uma poita em áreas pré-determinadas pela Marinha. Inclusive, essa é a próxima pergunta, eu tenho que registrar a poita na Marinha sempre. E a poita registrada tem um procedimento descrito na norma, na norma 211, eu faço um requerimento, tenho que juntar nesse requerimento uma carta náutica com as coordenadas da onde a poita será lançada, demonstrando que essa área ela é possível lançar-se nessa área é possível lançar uma poita, tem que ter latitude e longitude dessa poita, é feita uma vistoria no local, e normalmente você tem que emprestar o seu GPS pro militar, porque às vezes ele não tem, para ele ver se o cara crachá bate, se é aquilo que você, aquela latitude e longitude que você disse que a poita estaria é aquela que de fato lançada está. Né? Então tem um procedimento, e aí estando tudo ok, vem um documento igual o documento do barco, que é essa poita vai estar vinculada a você, proprietário, e ao nome do barco. É a poita do veleiro tal, é a poita da lancha tal. Outros podem usar? Por breve período sim, mas em regra você lança um equipamento de apoio à sua embarcação. Então, você lança a poita, você registra essa poita, esse registro está vinculado ao registro da embarcação e você tem lá o seu documento certinho. Volta e meia em Paraty, Angra, Ubatuba, Marinha passa, Ilhabela, locais que tem poita, ela passa e verifica se a poita tem registro. Na boia de arrinque, você tem que colocar o nome da embarcação e o número do registro da poita para mostrar que está tudo em ordem. Se não tiver e a Marinha passar, você pode receber uma multa. E aí não é nunca legal. Né? Então, sim, você precisa registrar a poita sempre e você pode ser multado se não registrar a poita na Marinha. Tá? Aí, na hora de comprar a poita, como funciona? Muitas das vezes você compra a poita de outra pessoa que já tinha poita, de um marinheiro que toma conta de barcos e tem poitas. Tem um comércio mesmo de poita, o valor das poitas. Quando eu lancei essa poita aí, eu paguei porque eu comprei numa empresa e queria aquela primeira lá e queria documento e tal. Eu poderia ter comprado por R$500. Eu lembro que eu paguei 3 mil em algumas parcelas, mandei um cheque lá. Né? Tinha cheque ainda, nem cheque eu tenho mais há tanto tempo. Agora, mas eu poderia ter comprado de um marinheiro por R$500, mas eu não tinha certeza se a poita suportaria o meu barco. Não só pelo meu barco, mas porque como era um barco muito pesado, se estourasse e não segurasse, ele ia sair fazendo strike em todos os outros barcos lá da Ribeira. E aí o prejuízo ia ser bem maior do que o meu barco, que é uma coisa que acontece, infelizmente, com alguma frequência. Os barcos se soltam da poita e saem fazendo strike e nem sempre é fácil encontrar que barco saiu, né? Que barco saiu da poita e que barco causou dano à sua embarcação e a reparação desse dano também. às vezes não é das mais simples. Mas então, vou voltar aqui. Aqui, voltei. Então, posso ser multado, eu posso comprar então de alguém que já tenha. Às vezes não vai ter registro, e se não tiver registro, é um recibo. Ó, recebi tantos reais por uma poita na latitude e longitude e tal. Né? E aí você pode registrar a qualquer tempo. Hoje uma poita ali na Ribeira, eu já vi anúncios de poita, dependendo da localização ali, pessoal vendendo por R$25 mil. Né? Então, é um negócio. Dá para você ter a poita e alugar. Né? Acontece. Eu sempre empresto as minhas. Né? Eu preciso sempre de alguém usando, eu empresto para os amigos. Quem precisar, só falar. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. E por final aqui, essa eu gosto, porque o brasileiro, a gente vem da tradição manuelina filipina, né, a gente gosta das ordenações lá, né, a gente gosta do papel, e a gente acha que se a gente tem o papel, é sempre seguro, tem sempre o papel, mas é o seguinte, esse direito de registro da poita, ele é um ato precário. O que isso quer dizer? Que se a sua autoridade, a Marinha do Brasil, decidir que aquele local não é mais seguro para ter a sua poita, mesmo registrada, ela pode mandar você tirar dela dali. Então, essa é uma parte. Aí o que acontece? Às vezes isso acontece porque começam a colocar muitas poitas no mesmo lugar, em volta ali. E vai colocando poita, vai colocando poita. E às vezes o excesso de poitas inviabiliza o local. E aí você, toda a galera perde por conta disso. E não aconteceu ainda. Né? Aconteceu aqui em Santos, que o pessoal que tinha, quem tinha, tinha, mas quem agora você não lança mais poita lá. Aí nem no canal do Porto de Santos, do lado da ponta da praia, não rola. Tem o pessoal das escunas, né? Mas aí é um outro tipo de manejo, de embarcação, mas esporte e recreio acaba não colocando e não vão te dar autorização para você colocar ali. Né? Eu, pessoalmente, eu acho que todo aquele lado ali tinha que ter poita e um monte de veleiro. E eu mesmo ia ser cliente, ia ter poita lá. Enfim, né? Faz parte. Mas, então, assim, precisa registrar, mas o fato de você ter registrado não significa que ela será sua ad eternum e que é um direito líquido e certo, definitivo. Não é. A Marinha, ela pode mudar de ideia e dizer que onde ela deixou você lançar, agora não pode mais. E não precisa nem explicar. Ela simplesmente diz que não pode mais ali. Claro, não precisa explicar. Ela vai dizer que é por conta da segurança do tráfego aquaviário. Ou por alguma outra questão estratégica. Mas aí, o problema é basicamente seu. Aqui a resposta do Mauro Cordeiro. Então, certinha. Morto, manilha, distorcedor, corrente galvanizada, distorcedor, manilha, mão trançada, cabo sintético, bode arrinque, mão trançada no cabo. Muito bem, espero ter tirado dúvidas sobre o que é uma poita, como funciona, quais partes ela tem, algumas perguntas que fazem sempre para o Juquique e sempre à disposição de vocês. Muito bacana estar de volta ao lar. Como diria Dorothy no Mágico de Oz, não existe lugar como o nosso lar. Foi uma semana sensacional na Croácia, muito legal ter a tripulação aqui com a gente. E vamos no pano mesmo, nosso podcast sobre vela oceânica. No próximo, eu quero fazer um sobre outros tipos de ancoragem, porque tem na verdade, eu quero fazer sobre ancoragem a galga, que eu acho que pouquíssima gente imagina o que seja. Vou até ver se o Hélio Magalhães não quer participar. Mas pouquíssima gente deve saber o que é, menos gente ainda, de fato, usou. Mas o fato é que com uma segunda âncora e mais um pedacinho de corrente, não precisa ser muito, no seu barco, você consegue construir uma estrutura mais forte do que uma poita. Mais eficiente do que uma poita. Eu brinco que você consegue fazer a sua própria poita. E a depender das condições de vento e de mar que você vai enfrentar, isso pode ser bem interessante. Então, eu acredito que provavelmente esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, o 77. Obrigado, gente que acompanha a gente aqui no YouTube. Se puder deixar o joinha, curtir, compartilhar, aquelas coisas que a gente precisa aqui para o algoritmo ver alguma relevância. E eu esquecendo aqui, não vou embora ainda. Eu estava assistindo esses dias o meu. A gente tem aqui o mini curso de vela oceânica, né? Tem 7 aulas que eu gravei na pandemia com os alunos e foi bem legal, mas totalmente despretensioso, como sempre despretensiosos nós somos. Mas eu estava vendo, eu fiquei com uma vergonha danada, né? Eu achei aquilo muito, muito tabajara. E aí eu vou regravar esse curso, eu vou colocar lá no Instagram um dia, mas provavelmente vai ser a partir da segunda-feira que vem. Vou regravar o curso aqui, ao vivo, como eu fiz da outra vez, só que vou melhorar um pouquinho na apresentação, né? Tá uma comida boa lá, mas a cara tá ruim. Eu vou melhorar a cara, mas vai continuar sendo a minha comida de boteco. A ideia também é toda segunda-feira, mais ou menos esse horário, 10 horas, gravar episódios semanais do podcast Vamos no Pano Mesmo. E é isso aí, vamos voltar aqui a nossa vidinha. Saudade que estava de vocês. Obrigado, galera do Spotify, dos principais agregadores que acompanham sempre a gente, que ficam, o pessoal do Spotify, aqui no YouTube começa a assistir 30% depois do sai, volta depois, enfim, ou não volta. No Spotify é interessante, porque quem começa no Spotify fica, e praticamente ouve o episódio inteiro. Eu tô tentando fazer episódios mais curtos, esse acabou ficando um pouco mais longo, já tô falando demais, mas de novo, obrigado, e vamos sempre no pano mesmo. Valeu, parabéns, Mauro, ganhou o livro, e vamos no pano mesmo.